Muito boa tarde. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Fomos sendo informados da jornada difícil. Fomos aqui aguentando solidamente, pelo menos estes resistentes que aqui estão. Fomos sendo mais ao longo do dia, mas neste momento começou o plenário e compreende-se que tivemos que nos dividir. Agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado, dizer que esta insistência em recebê-lo é porque para nós é realmente muito importante manter este princípio de ouvir o Governo antes da sua participação no Conselho Europeu e depois da sua participação no Conselho Europeu, tal como está estabelecido na legislação que rege nomeadamente esta relação, e portanto sabendo que a sua presença é aqui um intervalo entre aviões, não deixamos de apreciar essa presença, mas também de dar nota de que para nós era fundamental que este encontro acontecesse. Como o tempo não é muito, nem para si nem para nós, eu dava-lhe a palavra para que nos dissesse aquilo que tivesse por conveniente. Consideramos este conselho informal importante, porque tem a ver com um período difícil que todos vivemos e, portanto, estamos ansiosos por ouvir o que nos tem a dizer e das perspectivas que se tem para este Conselho Europeu. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, quero dizer que lamento imenso estes atrasos sucessivos. De facto, ontem perdi o voo de ligação, porque eu julgo que talvez o voo de saída de Munique para Lisboa terá sido o único que saiu a horas. E hoje chego a esta hora porque o voo do qual eu deveria sair saiu com 2 horas de atraso. Bom, lamento, julgo que são coisas que acontecem. Também para dizer que é com muito gosto que eu venho aqui e fico, aliás, muito satisfeito, se me é permitido, que a Comissão, mesmo assim, tenha insistido em manter este hábito, que eu julgo que é importante para o Parlamento, para a Comissão e também para o Governo, de ir informando com regularidade a Assembleia e a Comissão das matérias da agenda europeia, nomeadamente quando está envolvido o Conselho Europeu. Queria, aliás, tinha esta intenção já ontem, se tivesse vindo ontem, começar por transmitir também os cumprimentos do Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, o Bundestag, com quem me encontrei ontem, e que, sabendo que eu viria aqui, pediu que transmitisse os seus cumprimentos. Sobre as matérias que do próximo Conselho Europeu, como sabem, é um Conselho Europeu informal, de duração mais reduzida, apenas um dia. A principal matéria, aquela que ocupará, em princípio, amanhã e a hora de almoço dos primeiros-ministros, é a chamada Estratégia Económica da União Europeia e, mais em particular, a Estratégia da UE 2020. Este debate parte da base da avaliação que é feita da Estratégia de Lisboa e, nomeadamente, da avaliação de que a Estratégia de Lisboa tinha uma série de elementos que se revelaram positivos e acertados, mas tinha também uma parte, nomeadamente no que diz respeito à sua estrutura e ao seu modelo de governação, que se revelou menos eficaz. E é esse nível que o Presidente do Conselho Europeu vai pôr na mesa para o debate dos primeiros-ministros, um papel com alguns passos que ele sugere que se dê de forma a que a próxima estratégia, o E2020, possa recuperar essa eficácia que a estratégia de Lisboa não teve ao nível ambicionado. O primeiro passo, indiretamente à substância, tem a ver com a concentração do número de objetivos da estratégia. Como sabem, hoje em dia, os objetivos da Estratégia de Lisboa estão já em 24. A ideia é de que se possa diminuir para um máximo de 5, que possam ser quantificados e que possam depois ser traduzidos a nível nacional. Estes objetivos devem refletir os objetivos essenciais de política, tendo em vista o sucesso da estratégia. Há alguns exemplos que foram postos em cima da mesa, mas que depois vão ter que ser alvo de debate e só em março é que deverão ser decididos. Por exemplo, despesa em investigação e desenvolvimento, taxa de participação no mercado de trabalho, taxa de educação terciária ou redução de pobreza. Isto são objetivos, por isso serão objetivos muito concretos e quantificáveis, e os Estados-membros deverão, depois de fixados os objetivos a nível europeu, traduzir, tendo em conta as realidades nacionais, esses objetivos também de forma quantificada a nível nacional, vão fazê-lo em conjunção com a Comissão Europeia, sendo que depois os objetivos finalizados vão passar pelo Conselho para aprovação. Um segundo passo é a identificação de restrições e barreiras ao crescimento económico na União Europeia e a nível nacional. A Comissão ficou, ou ficará em princípio, sendo isto acordado, de apresentar as principais barreiras à competitividade, produtividade e crescimento da União Europeia, nomeadamente nas áreas de competência da Comissão e, por isso, com um grande enfoque no mercado interno, e o mesmo deve ser feito a nível nacional pelos governos, um trabalho também aqui em conjunto com a Comissão, que deverá depois fazer uma análise macroeconómica dessas barreiras à competitividade e ao crescimento, para que as medidas possam ser focadas naquelas que são mais importantes. Um terceiro passo tem a ver com o fortalecimento dos chamados programas nacionais de reformas e também com o programa a nível da União Europeia. Os programas nacionais de reformas, de acordo com estas ideias postas em cima da mesa, manter-se-iam, mas teriam o seu foco mais dirigido para objetivos quantificados e como superar as tais barreiras à competitividade. Quanto ao programa europeu, o atual chamado Programa de Lisboa, deve indicar como é que as políticas europeias podem contribuir para atingir esses objetivos e superar as barreiras, incluindo também a dimensão externa da Estratégia de Lisboa. Um quarto passo tem a ver com o melhor acompanhamento e supervisão da Estratégia. É sugerido neste papel, apesar de este ser ainda uma matéria que tem que ser alvo de debate, que os planos orçamentais e os planos de políticas estruturais e de reformas estruturais possam ser apresentados em simultâneo, mantendo obviamente todos os seus instrumentos separados e o seu quadro próprio. É sugerido que exista também na gestão da estratégia mais benchmarking não só entre os vários Estados-membros, mas também com países fora da União Europeia, que possam existir missões de peritos que já existem, mas que possam ser mais alargadas nas suas funções aos Estados-membros, que incluam peritos da Comissão e de outros Estados-membros para analisar a situação, a implementação de reformas e de políticas acordadas, e que o progresso possa ser acompanhado, nomeadamente pelo Conselho da União Europeia, utilizando nomeadamente o instrumento incluído no Tratado de Lisboa, no artigo 121, de alerta precoce com recomendações ao nível de política, sempre que a evolução de determinadas reformas, determinadas políticas, esteja a prosseguir de forma a pôr em risco o funcionamento do mercado interno. Um quinto passo tem a ver com ter em conta a dimensão da União Monetária, e aqui basicamente o objetivo e a preocupação é ter um foco acrescido relativamente aos membros da zona euro, ao nível nomeadamente dos indicadores de competitividade e de desequilíbrios macroeconómicos, ou seja, aqui é o reconhecimento que a interdependência por um lado entre os Estados-membros da União Europeia é obviamente muito grande, mas que a interdependência dos países da zona euro é ainda maior por fazerem parte de uma União Monetária. Um sexto passo tem a ver com a dimensão externa da estratégia UE 2020, ou seja, a União Europeia deve pugnar a nível internacional, não só falar a uma voz e de forma coerente, por exemplo, no G20, nas instituições financeiras internacionais, mas também tentar ter quadros regulatórios, regras, padrões que possam ser equivalentes e que possam fazer com que a União Europeia jogue num chamado level playing field com as outras grandes potências económicas, isto incluindo, aliás, os mecanismos relativamente às alterações climáticas, que, na perspectiva da União Europeia, sendo ambiciosos, devem também ser justos. E, por fim, um sétimo passo tem a ver com o papel do Conselho Europeu, que é sugerido que seja reforçado na gestão da estratégia UE 2020 e que possa não só acompanhar de forma mais permanente, mas também ter debates específicos, temáticos, sobre pontos e objetivos da Estratégia UE 2020. Por exemplo, o Conselho Europeu poderia ter um debate sobre investigação e desenvolvimento, tendo em vista a obtenção do objetivo que seja pugnado na estratégia. Bom, não me alongaria mais. O calendário previsto ao nível da negociação da estratégia, em março a Comissão deverá apresentar uma proposta e a comunicação, e com base nisso deverão ser acordados os tais 5 objetivos no máximo no Conselho Europeu e finalizada a estrutura de governação. Em junho deverão ser aprovadas as orientações integradas da estratégia, bem como já os objetivos nacionais para a estratégia. Na parte económica, é evidente, este é o ponto principal, é o ponto que está estruturado no debate. É natural que os primeiros-ministros aproveitem para falar da situação económica internacional, das tensões, nomeadamente nos mercados financeiros que atualmente existem, à hora do almoço. Na parte da tarde, há dois temas. Por um lado, alterações climáticas. A ideia é que possam debater as lições retiradas de Copenhaga e do resultado que, como todos sabemos, ficou muito aquém das expectativas em Copenhaga, mas também as lições para dentro da União Europeia, ou seja, da estratégia que a União Europeia adotou em Copenhaga, o que falhou e o que deverá ser mudado. E, por último, deverá ser também abordada a questão do Haiti em duas vertentes, uma externa, que é a preparação da Conferência de Doadores de março, que vai ter lugar em Nova Iorque, outra interna, que tem a ver com a criação, ou o início de debate para a criação de determinados mecanismos para reagir a este tipo de situações. Por um lado, a criação eventual de uma Força Europeia de Proteção Civil, uma proposta antiga que agora parece estar a ser recuperada por alguns países, e, por outro lado, a criação de um Corpo Voluntário Europeu de Ajuda Humanitária, que, aliás, encontra enquadramento no Tratado de Lisboa, e que poderia também servir para acudir de forma em termos de emergência a este tipo de situações. Sr. Presidente, eu sei que estão com pressa, por isso eu não me alongaria mais. Se houvesse algumas questões específicas, teria todo o gosto em responder. Obrigado.
Obrigado. Muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Brandão.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, na vinda de um membro do Governo nesta Comissão, não queria deixar de referir o nosso repúdio, e embora não seja tema do Conselho Europeu, o nosso repúdio pelas declarações do comissário, ex-comissário da Economia, Almunia, na semana passada, porque além de incorretas são infelizes, e eu penso que o CDS está aqui com o Governo e com o Governo português e na posição que tomou. Essas declarações não podem ser esquecidas porque trouxeram incómodo e custos adicionais para a dívida pública portuguesa. Na sequência disto, eu queria perguntar ao seu secretário se considera útil que o governo português siga o caminho que o governo espanhol iniciou, com uma espécie de roadshow junto dos investidores. Começou em Londres, como sabe, explicando a credibilidade da nossa política económica e de consolidação. Um segundo ponto que eu queria salientar em relação ao que o Sr. Secretário de Estado referiu, eu acho que a aproximação à UE 2020 que o Conselho vai tomar é muito sensata, e queria só reforçar o facto de é mais importante que seja realista do que ambicioso. Nós temos que ter metas mensuráveis e atingíveis, e não podemos embarcar numa repetição da estratégia de Lisboa. Em relação à agenda que pude ler, vi que a senhora Baronesa Ashton era convidada a partilhar as suas primeiras impressões sobre qual é o papel dos big players a nível mundial em ações de responsabilidade comum. E queria salientar o facto de que a senhora Baronesa já perdeu uma oportunidade de ter um papel de relevância política, que foi a sua não presença no Haiti. e a demonstração de que a União Europeia não estava coordenada na sua capacidade de apoiar o Haiti. Por último, e só para terminar, li num jornal que o almoço podia ser com o Sr. Governador Trichet. Não sei se se confirma. E será esse um tema, como é um conselho informal, será esse será um dos temas, a substituição do Sr. Trichet e a sucessão do Sr. Trichet na presidência do Banco Central Europeu?
Sr. Deputado Paulo Pisco. Sim, senhor. Muito bem.
Pois bem, nós temos uma agenda temporalmente muito limitada e talvez seja até um pouco insólito que dupliquemos a intervenção. Nada de muito substancial, de resto, eu poderei dizer pelo meu lado. Aliás, talvez devesse até começar por sublinhar que esta participação desqualificada realizada por mim naturalmente não tem que ver com menor consideração pelo Sr. Secretário de Estado nem com as vicissitudes que o limitaram na sua presença aqui. É muito bem-vindo e claro que nos associamos àquilo que o Sr. Deputado Costa Neves referiu, designadamente quanto à evitação da introdução de qualquer descontinuidade nesta prática habitual de recepção dos representantes do nosso governo no momento prévio dos Conselhos Europeus. E de resto, vamos nos habituando a ter o Sr. Secretário de Estado, Pedro Moretti, quase como um membro cooptado da Comissão, pois é um visitante necessariamente assíduo. Fico com o sentimento de que a agenda que acabou de nos apresentar parece, antes de mais, visar dar algum conteúdo ao projeto a ser desenvolvido pela própria figura do Presidente do Conselho Europeu agora investido. Penso que essa procura de um plano de ação que hierarquize e simplifique objetivos segundo prioridades bem definidas e com uma ambição de realização mais claramente dimensionada do que terá acontecido com a estratégia de Lisboa, será porventura algo de aceitável precisamente nesta ordem de ideias, como esforço no sentido de realizar um substrato para o início de funções do recém-empossado Presidente do Conselho Europeu. Quero acreditar, todavia, e sem prejuízo, naturalmente, da preocupação realista com a definição de objetivos alcançáveis e com uma parametrização da realização de tais objetivos que permitam o acompanhamento sistemático da sua consecução, que há alguma coisa que a Estratégia de Lisboa continha e que talvez possa ser, em certa medida, frustrante, mas que, de um outro ângulo, deve ser, penso, olhada como virtualidade positiva, que é precisamente a ambição de transcender o imediatamente realizável. Os objetivos devidamente hierarquizados, sistematizados, sujeitos a um benchmarking, são aquilo que alicerçará a realização do possível, mas em certa medida enclausura o desejável. E imagino que a nossa posição não deixará de ser ainda orientada para uma ambição maior e que, para além, portanto, deste quadro mais restrito que permita iniciar ou retomar o caminho da construção da União neste novo quadro emergente à própria ratificação do Tratado de Lisboa, não se esgota apenas no imediatamente alcançável. Pergunto-lhe, de facto, em que medida o grande ideal da União Europeia permanece no horizonte e é servido com uma ambição maior para além desta hierarquia, direi, mais operatória de objetivos imediatos. Muito obrigado.
Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Eu não queria deixar de esta oportunidade de lhe referir, colocar algumas questões relacionadas com a nova estratégia, que será a estratégia de Lisboa, precisamente porque acho que é uma estratégia importante e porque eu sempre pensei que a estratégia de Lisboa iria ter uma digna sucessora, portanto, nesta viragem dos 10 anos para que foi concebida inicialmente a estratégia de Lisboa. Acontece que a estratégia de Lisboa passou pelas suas vicissitudes, teve os seus ataques em determinado período, sobretudo quando foi a revisão intercalar. Houve até algumas tentativas de retirar o nome de Lisboa, tanto que depois surgiu até a estratégia para o crescimento e emprego, mas a estratégia de Lisboa resistiu. Resistiu em toda a sua força, tendo a inovação e o conhecimento como eixo central da estratégia, e foi isso que deu alma à estratégia de Lisboa, inclusivamente as próprias políticas de coesão foram completamente injetadas com aquilo que são as orientações estratégicas no âmbito daquilo que foi definido na Cimeira de Lisboa. Quando agora analisamos o documento que a Comissão nos apresenta sobre o seu sucessor, a estratégia para 2020, portanto para mais 10 anos, há um conjunto de questões que me suscitam algumas dúvidas. Em primeiro lugar, porque a estratégia de Lisboa, quando surgiu, a estratégia de Lisboa surgiu como uma estratégia forte. Forte e que, mesmo que não tenha atingido os seus objetivos, fixou metas. Fixou metas no âmbito daquilo que foi o método aberto de coordenação. Eu não sei se o método aberto de coordenação vai continuar a fazer parte integrante dos objetivos que agora são traçados no âmbito da nova estratégia para 2020. E, portanto, esta era a primeira questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Secretário de Estado, porque me parece que isso é importante. Eu julgo que há um equívoco quando se diz, bom, a estratégia de Lisboa não conseguiu atingir os seus objetivos, mas fixou objetivos, fixou metas, e essas metas foram sendo mensuráveis à medida que os anos iam passando, através dos relatórios da primavera. Eu não sei se esta metodologia vai continuar ou não, e acho que era, do ponto de vista da União Europeia e dos Estados-membros, era importante que esta metodologia se mantivesse, porque é fundamental para que os Estados-membros façam progresso nos diversos domínios que a estratégia abarca. A estratégia que agora nos surge, aliás, quando foi a estratégia, a revisão intercalar, alguns dos aspectos negativos que eram apontados à estratégia era o não ter uma tutela direta que permitisse um maior empenho por parte dos governos. Aquilo que eu vi na carta do Presidente do Conselho, o Sr. Van Puy, é que ele refere, em determinada altura, que a nova estratégia requer empenho ao mais alto nível e comando, ao ownership, é a tradução em inglês. Tanto quanto sei, esse empenho, essa tutela existiu, tanto que existiu que foi designado um senhor Lisboa em todas as capitais. Portanto, em Portugal era o professor Carlos Jorrinho, na dependência direta do senhor Primeiro-Ministro. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é o que é que significa isto, uma vez que existe esta tutela, se haverá ou não o reforço desta tutela para a implementação da estratégia de Lisboa. Depois, havia os dois aspectos que eram referidos como sendo mais débeis na estratégia de Lisboa, que estava muito virada para a economia e para a inovação, era a dimensão social e era a dimensão ambiental. Aquilo que me parece é que atualmente a estratégia da União Europeia para 2020 surge muito totalmente ligada à questão ambiental, portanto ao ambiente e às tecnologias verdes e inteligentes, mas mais uma vez falta-lhe a dimensão social. Pelo menos é o que decorre da leitura do documento que é apresentado pela Comissão Europeia. Resumindo, sendo importante que haja esta vertente virada para as tecnologias verdes e para o ambiente e para as alterações climáticas e tudo o que isso implica, no entanto, acho que a estratégia que agora nos é apresentada é um enorme enfraquecimento relativamente àquilo que representou a estratégia de Lisboa. E era neste sentido que eu gostava também de obter um comentário por parte do Sr. Secretário de Estado relativamente a isto, porque eu acho que, até por ter sido uma estratégia que foi revolucionária em termos da União Europeia, que vê-la esmorecer, na minha opinião, da forma como está esmorecida neste documento, acho que os Estados-membros, os governos, devem ter aqui um papel ativo para que esta estratégia tenha, de facto, a força que a estratégia de Lisboa teve, mesmo que esses objetivos tenham sido fixados, não tenham sido atingidos, na sua maioria. Mas houve esses objetivos, e eu acho que isto é que é o mais importante, e houve um caminho que se percorreu, e isso permitiu também que fossem feitas correções, porque se percebia onde é que estavam os problemas da sua realização. Depois, uma outra questão que eu gostaria de lhe colocar é que o documento que é apresentado pela Comissão Europeia começa por referir uma questão que diz: há décadas que a Europa não vivia uma crise económica e financeira tão profunda e com uma contração económica tão acentuada. E depois fala mais adiante na falta de margem de manobra orçamental para a sua implementação. Sabendo que a estratégia de Lisboa, na primeira metade da década, teve grandes problemas por causa da crise que, entretanto, veio por diversas razões, petróleo, etc., aquilo que agora aqui aparece, que não aparece claramente como uma definição de objetivos, mas como uma estratégia mais ou menos generalizada, se esta fase não irá também encontrar os obstáculos que a estratégia de Lisboa encontrou na sua primeira fase, precisamente porque há esta constatação da debilidade económica e da falta de margem de manobra orçamental para os Estados-membros implementarem a sua estratégia. O que eu acho que ainda por cima é agravado por o documento que nos é apresentado pela Comissão ser um documento de alguma maneira bastante, bastante vago. E, portanto, aquilo que eu acho que era importante era que houvesse uma definição mais clara dos objetivos e que fossem encontrados os instrumentos para que esta estratégia também pudesse ser cabalmente implementada. Muito obrigado.
Muito rapidamente, o tempo já vai longo, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Na carta do Presidente do Conselho Europeu, do Sr. Herman Van Rompuy, fala-se numa fotografia de família seguida de aspectos económicos. Eu penso que a economia vai dominar provavelmente esta reunião da manhã. E a questão que ponho é que se fala, enfim, não sei se se fala, se é verídico, que a Alemanha teria um projeto para a salvação da Grécia, isto é, que havia no sentido de apoiar. E eu gostaria de saber se há alguma coisa disto é concreto e se qual é a posição do governo português relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Deputada Luísa Roseira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado. Vou ser muito breve também. Só queria deixar três notas. Em primeiro lugar, relativamente à Estratégia 2020, que aguardamos com serenidade e com alguma ambição o que vai ser proposto no Conselho Europeu da próxima primavera, e que estamos convictos que, se calhar, menos objetivos, mas objetivos que possam ser, de facto, aplicáveis e que consistam numa melhoria da qualidade de vida das pessoas a curto prazo, é o que nos interessa, essencialmente que grandes metas. O segundo ponto, relativamente a Copenhague, acho que é importante que se analise qual foi o fracasso decorrente da Cimeira, uma vez que nós tínhamos, a União Europeia tinha uma estratégia que até era liderante, mas acabou por ser vencida. E em terceiro lugar, e por último, acho que se aliente com um determinado regozijo, que o que aconteceu no Haiti e certa forma, a União Europeia não ter tido um papel liderante no processo de apoio e auxílio à catástrofe que existiu, servir para tirarmos ilações e para que no futuro possamos ter, como falou, a tal força de proteção civil, designadamente uma ajuda mais próxima e mais eficaz a este tipo de situações.
Estado de Estado, eu não resisto a fazer-lhe duas perguntas, todas as que couberam nos meus colegas de comissão, eu não repito, mas há dois aspectos que eu já agora gostava que abordasse. O primeiro é a estratégia de Lisboa, desde logo pela sua designação, mas também pela carga de novidade que trazia, foi obviamente muito interessante, mas teve provavelmente a sua principal fraqueza no facto de ser o tal método de cooperação aberto. E acho que é isso que diagnostica o Presidente do Conselho Europeu quando diz que isto agora precisa de ser mais seguido, mais parametrizado, mais benchmarking, mais marketing, mas mais coordenado. Digamos que o diagnóstico está bem feito. Aquilo que eu esperaria para esta estratégia 2020, já que senão não sei se poderá ir tão longe como criar uma estratégia comunitária assente num envelope financeiro comunitário, num artigo e numa linha do orçamento comunitário, bom, se não se vai por aí, ao menos que haja uma efetiva garantia de que o que é proposto é para cumprir. Ou seja, eu penso, na perspectiva em que me coloco, tem que haver uma atuação mais forte da Comissão Europeia, uma responsabilização mais forte das instituições europeias em relação ao programa. Se não, provavelmente ficaremos no plano das boas intenções, e há vários ditados populares que identificam em que é que acabam as boas intenções. Segundo aspecto, passado amanhã, cairia no almoço, e no almoço fala-se em tensões dos mercados financeiros. Eu serei um grande defensor do euro, é muito bom partilharmos esta moeda, mas desde a sua preparação ou da preparação do seu lançamento que se levantava uma questão, que é quando um dos Estados-membros tiver uma especial dificuldade, quando um Estado-membro for posto debaixo de fogo por uma certa vulnerabilidade, nomeadamente por parte de especuladores, que armas é que a União Europeia tem para contrariar esse movimento? Não é com certeza cada país por si que vai, no seu, enfim, esperemos que não seja, o euro não seja um método de cooperação aberto, que vai no seu espaço territorial defender-se desse ataque. Isto para dizer que para mim é indispensável assumir de forma consequente o euro. E assumir de forma consequente o euro é aprofundar a partilha de soberania, e aprofundar a partilha de soberania quer dizer tirar todas as consequências da opção do euro, da União Económica e Monetária, e haver mecanismos da União Europeia que permitam a defesa da União Europeia em relação a esses ataques localizados. Manifesto, ao mesmo tempo que faço uma pergunta, manifesto a minha opinião, mas gostava que, enfim, se pudesse pronunciar também sobre este aspecto. Obrigado, Sr. Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser conciso. Começando pelas perguntas do deputado Pedro Brandão, relativamente ao comissário Almunia, acho que está tudo dito. Conhece a posição do governo português sobre as declarações. Sobre o facto do governo espanhol estar a fazer neste momento um roadshow, é importante, obviamente, comunicar a credibilidade da política económica e a verdadeira situação, para que não haja confusões e para que as situações que são diferentes não sejam tratadas de forma igual. Mas o governo português tem também feito isso. O Ministro das Finanças tem feito isso. O Primeiro-Ministro tem feito isso. Eu próprio, que acabo de vir da Alemanha, tive a oportunidade de também fazer isso. A reação que temos obtido, tenho que aliás dizer, é das pessoas que estão a par destas questões, é de que sabem bem que a situação é totalmente diferente e que, por isso, as situações são totalmente diferentes. E não devem ser misturadas. Sobre depois houve muitas perguntas sobre a União, sobre a UE 2020, deixaria essas para mais daqui a pouco e para as outras mais específicas. Relativamente à intervenção da alta representante Ashton no Conselho Europeu. Esta intervenção estava pensada, e disse bem, a ideia era que ela fizesse uma apresentação sobre, digamos, a nova geopolítica, os novos grandes players mundiais, e estava pensada um pouco no âmbito desta reflexão sobre Copenhaga. O que é que se passou em Copenhaga e como é que a União Europeia deverá reagir perante aquilo que se passou em Copenhaga? É, neste momento, ainda, até porque não há documentos de preparação, uma reflexão, precisamente. Copenhaga deu-nos várias lições. Uma delas é, de facto, a nova geopolítica global está aí bem presente e a União Europeia tem que se poder adaptar a ela, e é nesse sentido que esta será uma primeira reflexão junto com os primeiros-ministros sobre essas matérias. A questão do Haiti, o deputado Pedro Andão colocou essa questão, e a deputada Luísa Rosário também. Eu acho que, bom, há aqui duas questões. Por um lado, há a questão da ajuda da União Europeia, e eu aí não concordo com as críticas de que a União Europeia ficou aquém daquilo que deveria fazer, porque não ficou. A União Europeia é a principal região em termos de ajuda para o Haiti. Agora, houve talvez alguma falta de visibilidade, sem dúvida, mas aí eu julgo que temos que, apesar de tudo, compreender que a própria alta representante ainda não tem todos os mecanismos institucionais que o tratado prevê, não tem, porque o tratado entrou agora em vigor, e esses mecanismos, nomeadamente o Serviço Europeu para a Ação Externa, entrará em funcionamento só mais tarde. Mas a Comissão esteve presente, a Comissão Europeia, através da Comissão de Desenvolvimento, esteve presente no Haiti. E, por outro lado, e nós europeus adoramos fazer esta segunda parte, há sempre uma comparação com os Estados Unidos. Pois, mas os Estados Unidos está a 1000 quilómetros de distância do Haiti. É apenas natural que a intervenção norte-americana, seja no que diz respeito, nomeadamente, a intervenção humana, com recursos humanos, para ajudar a estabilizar, num primeiro momento, a situação, seja feita através dos Estados Unidos. Agora, em termos de ajuda e de empenhamento, a União Europeia não ficou minimamente atrás dos outros países, e eu julgo que não tem nada que se envergonhar da forma como foi feita a ajuda da União Europeia. O deputado Pedro Brandão falou da presença do Presidente do Banco Central Europeu ao almoço. Em princípio, a informação que tenho é que, de facto, ele estará presente, mas não é para falar da sua sucessão. Será apenas para poder participar no debate sobre as questões financeiras e económicas que estão previstas. Relativamente, o deputado José de Bianchi falou sobre, digamos, este esforço para se dar um conteúdo ao cargo ao novo cargo do Presidente do Conselho Europeu. E aqui talvez eu falaria um pouco mais globalmente da estratégia UE 2020. De facto, neste momento, e perante agora a aprovação da estratégia, que não vai ser aprovada agora, chamo a atenção, isto é um primeiro debate informal, depois teremos ainda um segundo, onde serão fixados os objetivos, e só depois em junho é que, em princípio, a estratégia na sua globalidade será aprovada. Mas é este momento nós temos que poder aproveitar, a nível da União Europeia, várias circunstâncias que se acabam por juntar. Uma das circunstâncias é, seguramente, a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, que nos dá outros instrumentos. As outras circunstâncias, já agora, é a crise financeira e as lições da Estratégia de Lisboa. Mas, começando pelo Tratado de Lisboa, de facto, eu não sou daqueles que acham que a Estratégia de Lisboa falhou. Não concordo com isso. Aliás, e como foi dito por várias intervenções, a Estratégia de Lisboa, não só na altura em que foi apresentada, foi um instrumento muito inovador, como 10 anos depois, aquilo que se verifica é que os objetivos globalmente da Estratégia de Lisboa estavam corretos. Ou seja, as prioridades da Estratégia de Lisboa estavam corretas. O que se passou, de facto, é que ficou, não há que negar, aquém, eventualmente, das expectativas na sua implementação. Na altura, o método que foi usado e que foi delineado para a implementação da Estratégia de Lisboa, o chamado e já famoso método aberto de coordenação. Porquê que foi este método aberto de coordenação? Bom, precisamente porque a Estratégia de Lisboa, na sua maioria, abordava matérias de política económica que estavam nas competências dos Estados-membros, estavam nas mãos dos Estados-membros, e não eram competências comunitárias. E por isso, o que foi entendido é a União Europeia, na altura já com a União Económica e Monetária, a União Europeia precisa ter uma estratégia de competitividade, de crescimento e de geração de empregos, mas há aqui vários instrumentos que não estão na mão da, da Comissão Europeia, ou não estão na mão, digamos, dentro do método comunitário. Como é que vamos coordenar estes instrumentos? Na altura foi delineado o método aberto de coordenação. O que nós agora estamos a fazer, de certo modo, é tirar as lições e tentar dar um passo para além. Ou seja, dar um passo em dois sentidos. Por um lado, no que diz respeito às políticas comunitárias, ser mais ambicioso, isso é importante e está no papel que será apresentado no Conselho Europeu Informal, e Portugal apoia isso. Ser mais ambicioso nas políticas comunitárias, e a Comissão aí tem um papel fundamental, e ir um pouco para além naquilo que não são políticas comunitárias na sua coordenação. E aí os novos instrumentos e o presente Conselho Europeu têm de facto um papel. Porque é diferente um Conselho Europeu que possa, digamos, fazer uma gestão mais fina da, da estratégia, sempre em conjunção com a Comissão Europeia, ter um presidente que ele próprio seja um motor, um presidente permanente a tempo inteiro, que próprio seja um motor dessa gestão, do que no método anterior, em que de facto em 6 meses mudava o presidente, muitas vezes com prioridades também nem sempre coincidentes, porque dependiam das especificidades nacionais. E por isso o que eu julgo aqui não é tanto estarmos à procura de um papel para o presidente, se bem que, como sabe e sempre o dissemos, as pessoas fazem os seus papéis e os seus postos, e sem dúvida o presidente está a encontrar o seu espaço, mas neste caso muito em particular eu acho que está positivamente, no nosso ponto de vista, a encontrar o seu espaço, porque ele de facto pode ter aqui um papel importante, e esta pode ser uma diferença fundamental relativamente à estratégia de Lisboa, porque simplesmente o Tratado de Lisboa não existia na altura. Por isso eu julgo que isso é positivo. Falou do grande ideal da União Europeia. Eu julgo que o grande ideal se constrói aos poucos, e isto é um passo para esse ideal, porque a estratégia UE 2020 e os vários papéis que têm sido feitos, nomeadamente pela Comissão Europeia, também o denotam. E se juntarmos, digamos, o novo instrumento do Tratado de Lisboa e a crise económica, denotam uma necessidade para se ir um pouco mais além. Para se ir um pouco mais além na coordenação das políticas económicas que nós defendemos e na forma como alguns objetivos são perseguidos em conjunto. E por isso eu julgo que não será aqui o grande ideal já, não é o fim da história, mas é um passo que pode ser no sentido positivo de uma integração mais coordenada e, aliás, mais condizente com o que já temos ao nível monetário, que é uma integração total dos países da zona euro. Por isso eu respondi o deputado Paulo Pires, que fez também algumas questões sobre, nomeadamente, o método aberto de coordenação. Por isso eu acho que eu também não sou eu não vou criticar o método aberto. Foi o modelo que na altura foi encontrado, porque não havia outros instrumentos. Nós agora podemos talvez ir um pouco para além disso, devido precisamente ao Tratado de Lisboa. Quanto àquilo que tem vindo a ser dito, a necessidade de tutelar ao mais alto nível dos governos a estratégia de Lisboa. O que se passou com a estratégia de Lisboa, de facto, foi que os governos, e apesar da nomeação por todos de um senhor Lisboa, por assim dizer, os governos integraram de forma diferenciada as prioridades da estratégia de Lisboa. E aí eu posso dizer que o governo, e o anterior governo, nomeadamente, desde 2005, percebeu a necessidade de integrar as prioridades da estratégia de Lisboa, daí a nomeação do chamado senhor Lisboa, o professor Carlos Rinho, dependendo diretamente do Primeiro-Ministro, e eu julgo que essa integração deu resultados muito positivos em Portugal, devo dizer. Houve outros países, não vale a pena escondê-lo, que não o fizeram da mesma maneira. Ou seja, a apropriação da estratégia de Lisboa não aconteceu da mesma forma em todos os países europeus. Houve países onde aconteceu bem, eu julgo que se pode dizer que aqui em Portugal, nomeadamente após a revisão da estratégia de Lisboa em 2005, as coisas resultaram bastante melhor. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a estratégia de Lisboa tinha como objetivo para toda a União Europeia, para todos os países, a obtenção de 3% de gastos públicos, de investimento público em investigação e desenvolvimento. Nós estávamos em 2005 em 0,7. Estamos agora acima de 1,5. É uma evolução muito positiva e tem muito a ver com o integrar dessas prioridades dentro do programa do governo, das prioridades do governo, através do plano tecnológico, em grande medida, o que fez também foi integrar prioridades especiais de Lisboa. Houve países que o fizeram também muito bem, os países nórdicos, também não custa admitir, fizeram muito bem. Fazia parte também das suas prioridades. Houve outros países que o fizeram menos bem. E esta divergência entre países que hoje em dia é apontada como uma das fragilidades ou um dos resultados menos bem conseguidos. Esta apropriação por parte do Conselho Europeu e dos Primeiros-Ministros é positiva porque talvez seja mais fácil e com um seguimento mais cadenciado, mais regular no Conselho Europeu, que todos os países de forma mais homogénea possam integrar os objetivos nas suas políticas internas. Disse que no seu ponto de vista, os documentos que tinha visto sobre a UE 2020, que esta estava muito focada na questão ambiental. Bom, eu diria duas coisas. Por um lado, eu julgo que também não é tanto assim, apesar de tudo, e por outro lado, nós tentaremos fazer no que seja ao nosso alcance para que não seja tanto assim. Tem havido, e nós estamos de acordo com estas três áreas para a UE 2020, muitas delas que já vêm da Estratégia de Lisboa e que agora devem ser traduzidas nos objetivos mais concentrados. Uma, de facto, a economia verde, ou seja, a necessidade de criar infraestruturas nas economias europeias e nos países, de forma a que estejam preparados para estar um passo à frente, ou até vários passos à frente das outras economias, no que diz respeito à implementação de uma economia menos dependente ou desligada do consumo energético, com menos emissões de gases de efeito de estufa. Isso é importante, mas também, seguramente, a segunda dimensão é a dimensão social, de inclusão social, de participação no mercado de trabalho, de redução da taxa de pobreza. Eu há pouco, não sei se o Sr. Deputado já cá estava, eu falei dos exemplos que, no papel do Presidente do Conselho Europeu, eram dados como objetivos possíveis para a UE 2020, e vários tinham a ver precisamente com a área social, com os quais estamos de acordo. E a outra grande área é a área das qualificações, de investigação e desenvolvimento e das tecnologias de informação. É absolutamente indispensável para que a União Europeia se mantenha na linha da frente. Por isso, a sua preocupação é a nossa, eu só não julgo que estejamos tanto a ir no sentido em que referiu. E por isso julgo também, acho que não estamos aí para um enfraquecimento da Estratégia de Lisboa. Simplesmente, o que se deve tentar é ser ambicioso sim, mas também mais realista. É verdade que hoje em dia é relativamente unânime que aquela frase, o subtítulo da estratégia de que era tornar a União Europeia na área mais competitiva com base no conhecimento, em 2010, revelou-se de facto talvez um pouco demasiado ambicioso. E por vezes, quando as ambições são demasiado grandes, a motivação é menor para lá chegar, porque já se sabe que será muito difícil. A ideia aqui é ser talvez mais concreto, ambicioso, mas também mais realista. Quanto ao facto da crise poder ser um obstáculo à implementação da estratégia, eu por acaso acho que pelo facto desta estratégia estar a ser negociada num ambiente de crise e pelo facto dessa crise na prática ter despoletado a necessidade, mesmo onde essa necessidade não era sentida, para uma maior coordenação das políticas económicas, eu julgo que pelo contrário pode neste caso ter efeitos de maior ambição. É pelo menos isso que Portugal tem vindo a defender, porque nós defendemos de facto como necessário e complementar a uma União Económica e Monetária, ou uma União Monetária, uma coordenação forte e efetiva das políticas económicas. O Tracer Polipa falou de um eventual plano que tinha vindo na imprensa para a salvação da Grécia. Nós ainda não estamos aí. A Grécia não precisa, de acordo com a nossa análise, desse plano. Os primeiros-ministros irão ouvir o que o primeiro-ministro grego tem a dizer sobre esse assunto. Não há dúvida nenhuma sobre a situação grega. A Grécia tem tarefas difíceis à sua frente e, por isso, precisa, por um lado, demonstrar que tudo fará para reganhar credibilidade e, por outro lado, tudo fará dentro dessa credibilidade para recuperar a consolidação de contas públicas. E será esse o caminho para voltar a estabilizar a situação. Eu julgo que também já terei aqui talvez abordado a pergunta feita pelo deputado Carlos Costa Neves sobre a fraqueza do método aberto de correção. Julgo que podemos ir por isso um passo mais à frente. E quanto ao debate ao almoço, e o que é que a União Europeia pode fazer neste momento para contrariar os ataques. Eu julgo que muito tem a ver, de facto, com a credibilidade dos planos dos vários Estados-membros e com um fator que Portugal considera muito importante e que deve estar presente, e está presente, aliás, nestes primeiros projetos da estratégia, tem a ver com a transparência. De facto, na União Monetária, que é a zona euro, tem de haver total transparência, porque é assim que se dá confiança nas políticas económicas, nas contas. E eu julgo que essa será uma das mensagens que pode sair do Conselho Europeu Informal. Eu espero ter abordado todos os temas. Se não tiver abordado, por favor, façam-me indicação. Sei que também estão com agora pressa para ir, talvez, para continuar.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Aquilo que não ficou dito hoje ficará dito pós-Conselho, provavelmente. E, portanto, é sempre uma oportunidade nos reencontrarmos. Eu não sei se há mais alguma questão. Não sendo esse o caso, agradeço muito a presença do Sr. Secretário de Estado, reafirmo a importância que damos a estas presenças antes e pós-Conselho e desejo-lhe boa viagem para Bruxelas e trabalhos muito frutuosos.